E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Mauro Castro, farmacêutico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professor de atenção farmacêutica no curso de farmácia. Tem especialização em saúde indígena e coordena na mesma universidade o curso de aperfeiçoamento para farmacêuticos que atuam na área de atenção primária. O curso tem uma edição especial destinada à saúde indígena. E Dr. Mauro Castro é doutor em medicina na área de ciências médicas. Nós vamos falar sobre saúde indígena. Boa tarde, Dr. Mauro.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
O prazer é todo meu. Agradeço muito o convite de poder falar sobre um assunto tão importante.
Dr. Mauro, o Conselho Federal de Farmácia está elaborando uma resolução que irá dispor sobre as atribuições do farmacêutico na saúde indígena. Que serviços serão prestados pelos farmacêuticos aos índios?
Bom, nós temos uma gama de serviços que a gente pode fazer como farmacêutico. Vai desde uma seleção de medicamentos, quais são os medicamentos que deveriam ser selecionados para aquisição segundo as necessidades epidemiológicas de cada povo indígena, até a armazenagem desse medicamento, a distribuição. Imagina que muitos desses medicamentos vão para o meio da selva. Uhum. E o transporte pode ser tanto fluvial, pode chegar a levar 14 dias para chegar numa aldeia indígena um medicamento. Ou então por transporte aéreo, que leva algumas horas também para chegar, tanto por avião como por helicóptero. Outras vezes é fácil. Então, começa com esse tipo de atividade de distribuição de medicamentos, como também a entrega do medicamento com informação sobre como deve ser utilizado. Muitas vezes o farmacêutico não sabe a língua indígena, tem que se assessorar com os agentes indígenas de saúde. Então tem uma série de atividades vinculadas ao medicamento, que além dele ter essa, vamos dizer assim, serviço direto, também muitas vezes ele tem um direto, porque ele vai para uma casa de apoio ao índio, onde nessa casa ele é encaminhado para uma consulta num hospital ou mesmo para a internação. E ali nessa casa de trânsito, vamos dizer assim, ele também recebe cuidados e esse farmacêutico tem que trabalhar com esse paciente num outro nível de atenção, não só em atenção primária. Ele tem que fazer essa ponte. E nós estamos falando isso de medicamentos, mas tem questões de educação e saúde, tem outras questões que são exames e análises clínicas que devem ser realizados para ajudar o médico a prescrever, fazendo um diagnóstico, como também abrange a área do tratamento da água. Porque muitas vezes numa comunidade, se tem um poço artesiano, se tem outra maneira de ter acesso à água, e se deve fazer o controle dessa qualidade da água. Então, é uma ampla gama de atividades e, ainda por cima, o principal é de que esse profissional tem que levar em consideração toda a cultura, todo o sistema indígena tradicional de saúde, a concepção que essa comunidade tem, como se pode dizer em antropologia, um termo alemão, Weltanschauung, que é a questão da visão de mundo que ele tem, que ele construiu, e como ele vê. Então, essa interface o farmacêutico tem que fazer.
Então, o farmacêutico que vai lidar com os índios, né, que vai trabalhar com os índios, ele tem que ter esse preparo ainda em relação a isso, né? A cultura indígena, a Amazônia em si, como o senhor falou, as distâncias são grandes, né? Então, sim, ele tem que estar também especializado, preparado para lidar com a população indígena, né, doutor?
Isso.
Doutor, quais são as doenças mais prevalentes entre os indígenas brasileiros? E há uma explicação para essas doenças? Quais são as mais prevalentes?
Bom, depende da região e depende da dinâmica cultural de contato que teve uma determinada etnia, uma determinada comunidade mesmo dentro de uma etnia. Então, tu chega, por exemplo, nos Yanomamis, na selva, e aí tu tem doenças infecto-contagiosas, e até algumas, como a oncocercose, que seriam coisas assim um pouco estranhas para nós. Mas existe esse tipo de perfil. Então, tu tem um perfil de pessoas que vivem na selva com as suas doenças, e tu tem um perfil de como tu pode pegar, mesmo na região amazônica, mas alguém que vive mais próximo da cidade, tu já tem indígenas com hipertensão. E se tu chegas ao sul do Brasil, tu vais olhar as doenças prevalentes, são doenças do branco. Por quê? Porque ele teve uma dinâmica cultural que levou ele a mudar, inclusive, seus hábitos alimentares. Tem gente que não tem terra suficiente, então aí porque não tem essa terra suficiente, trabalha como peão de obra ou trabalha num... Tem até alguns que são, por exemplo, entre os caingangues, já são agrônomos. E aí, então, mudou o perfil de doenças, e aí tu tem, que é a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, a obesidade.
Como que eram doenças que não eram registradas entre os indígenas e hoje acontecem muito, né, doutor?
Sim. Antes eles não tinham os nossos hábitos alimentares, não tinham hipertensão, não tinham diabetes. E aí o que nós temos agora? As doenças da civilização. Eles têm um alto percentual de diabetes e um alto percentual de hipertensão e obesidade. Isso muito relacionado a essa nova forma de viver que vai acontecendo.
E como é que um profissional de saúde pode trabalhar para que essas doenças, né, sejam prevenidas entre os indígenas, doutor?
Bom, o que está acontecendo muito em vários locais são que os próprios indígenas, com essa oportunidade de fazerem seus cursos, o curso superior, eles estão começando a despertar para fazer uma releitura dos seus próprios saberes. E tem outros profissionais que também conseguem discutir muito com os indígenas, e essas questões começam a entrar e eles começam a olhar esse nosso conhecimento e trazer ele para dentro da sua cultura. Um exemplo, chego eu lá no Rio Maici, numa comunidade indígena da etnia Pirahã, e que eles têm pouco contato, eles não gostam muito do contato, e estão lá no meio do Rio Maici, longe da um pouco da Transamazônica. A gente levava umas 4, 5 horas num barco bom para chegar, uma lancha boa para chegar na comunidade. E aí vou visitar uma casa com uma gente indígena de saúde e olho para o teto ali de palha, está lá as escovas de dente e o creme dental. E então, a gente de saúde bucal, ela fez um trabalho muito bom nessa comunidade, mesmo no meio da selva, não tendo bem dizer nada, não tendo ninguém por perto, tendo ali aquele posto de saúde, estão fazendo uma higiene bucal. Então, essas questões, assim, tem esse conhecimento que começa a ser abarcado por eles. E o outro é esses indígenas que começam a fazer o curso superior, que eu tenho, por exemplo, bolsistas, que são indígenas, que estão tentando fazer uma releitura das nossas recomendações para prevenção e promoção da saúde, que seja aceitável dentro da cultura da sua etnia, que não pode ser uma coisa agressora. Como é que eu posso dizer para alguém andar calçado se eu vou rezar para que o mundo se mantenha como está, que o sol se levante todos os dias e que eu tenho que botar o pé no chão, tenho que botar o pé na terra? Então, como é que eu vou fazer essa leitura de quando é que eu vou necessitar colocar um calçado, então? Ou o que, que eu posso fazer para que não ocorra esses problemas de saúde?
Agora, doutor, alguns medicamentos indicados para a cobertura da saúde indígena não são sempre os mesmos prescritos para a população em geral. Por quê?
Porque eles têm um perfil epidemiológico de doenças diferentes da gente. Então, tem algumas doenças que a gente não, aparentemente não tem mais e que eles têm ainda. Então, essa cobertura, às vezes, tem que mudar um pouco, tem que ser especial para eles. Então, é dessa forma que deveria ser visto. Mas, infelizmente, a gente tem uma relação nacional de medicamentos que não contempla tudo. Então, teria que olhar para cada comunidade, além disso, também, alguns hábitos que entram dentro da cultura. A visão. A visão de algumas etnias para a questão do uso de gotas. Eles não gostam de gotas. Eles gostam muito de comprimido. Então, a própria visão que ele tem das nossas formas farmacêuticas são diferentes.
Muitos deles gostam do uso de plantas, né? E aí, como vocês lidam com isso, né? Dessa diferença de culturas, doutor?
Olha, o que a gente preconiza é que cada vez mais se ter um cuidado para harmonizar o que a gente pensa de um tratamento com o que eles pensam. Eu não posso impor simplesmente o que eu penso. Então, sempre eu tenho que tentar harmonizar o meu conhecimento com o conhecimento deles. E também ter uma certa visão, vamos dizer assim, de uma farmacovigilância, porque muitas vezes ele está utilizando uma planta e eu nem sei. E pode, a gente não conhece ainda, pode ter uma interação com um novo medicamento que ele está utilizando. Então, e também a gente tem que incentivar que isso não morra, porque eles têm um conhecimento milenar. Então, uma das ações da gente não é só ficar distribuindo o medicamento, é valorizar o trabalho que eles fazem, que eles veem, o trabalho da pagelança, o trabalho dos rezadores, dos xamãs, porque também tem a sua importância.
O problema é que muitas vezes, como o senhor acabou de falar para a gente, o contato com o branco levou doenças que eles não tinham e que muitas vezes é necessário medicamento que eles não estão acostumados, né, doutor?
Sim, mas veja, eu tive experiências com os Guarani e na experiência foi de que o pajé deles, na hora de que a gente estava vendo qual era a doença, ele mandou chamar a gente porque ele disse, olha, isso aqui é doença de branco. Isso aqui é doença que eu não trato, que eu não sei. Então, e agora, teve outras vezes, por exemplo, a médica, uma pediatra que estava indo com a gente, o filho tinha um problema de pele e ela não conseguia resolver o problema de pele. Aí o que, que foi feito? Ela conversando com eles... Aí um outro dia os indígenas me chegaram com uma garrafa e disseram, olha, dá para ela pegar e passar no corpo do filho dela com um paninho durante, se eu não me engano, era 7 ou 15 dias. O que, que aconteceu? Tudo que ela já tinha tratado com o pediatra, com os colegas, para a pele do filho, nada dava certo. E eles vieram com aquela garrafada e tudo deu certo. Então, tem que haver essa troca de saberes.
Com certeza. Doutor, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas por meio da Portaria 254, de 31 de janeiro de 2002. Que avaliação o senhor faz dessa política e ela está atendendo plenamente ao povo indígena?
Olha, a política é muito boa. Eu acho que é uma forma da gente pagar a dívida que a gente tem com esses povos. E, de certa maneira, foi uma política muito bem pensada e discutida e que fala que eles são diferentes e que a gente tem que assumir que eles têm direito a serem tratados diferentes. Afinal, fomos nós que viemos parar aqui, né? enquanto que eles já estavam aí, que tem uma maneira. E isso não quer dizer que eles não mudam. Eles mudam porque a cultura é dinâmica, qualquer cultura é dinâmica.
Claro.
Né? Então, isso a gente pode notar se a gente olhar a cultura ocidental. O que é a música? Como ela é dinâmica, como ela muda. O resto também muda.
Com certeza. Então, mas tem que haver essa interação, né, doutor? De vocês aprendendo com eles aprendendo com vocês, né? E daí vocês tiram um novo modo de tratar o povo indígena, né? Não como tratam simplesmente os brancos, né? Tem que ter esse conhecimento da cultura deles, especialmente, né?
Isso, tem que se ter.
Doutor Mauro, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Eu espero conversar outras vezes aqui na Nacional com o senhor, tá certo?
Tá certo. Eu agradeço muito a oportunidade e que cada vez mais os indígenas possam ser bem tratados e que essa resolução mostre qual é todo o trabalho do farmacêutico e que se saiba, o centro não é a nossa atividade. O centro é a necessidade de cada indígena, da sua família e da comunidade. É para isso que a gente está aí.
Com certeza. Muito obrigada, doutor Mauro Castro. Uma boa tarde.
Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado.
Obrigada.